E uma pessoa está perguntando se o que foi dito na sexta-feira, que os planos são revistos a cada 3 meses e que até 1988 eram revistos a cada 25 anos, e se isto inclui que houve uma aceleração dos tempos. Isto dá bem a proporção da aceleração dos tempos. O que alguns anos atrás levava-se 25 anos, hoje se faz em 3 meses. Veja como as coisas estão aceleradas. Então, se algum veículo de vocês ficar cansado de repente, vocês não se assustem, porque ele está passando mesmo por uma aceleração. De 25 anos para 3 meses, veja que aqui é necessária uma adaptação considerável. E muitas pessoas se abatem, muitas pessoas se irritam porque os veículos não respondem. Precisa compreendê-los. E o que são as iniciações? Se as pessoas que por elas passam precisam saber delas conscientemente. Nós temos no glossário esotérico vários verbetes sobre as iniciações, inclusive sobre como eram as iniciações no passado, como são agora e como serão no futuro. Então, esta pessoa pode ir pesquisar lá, que vai ter uma grande quantidade de informações que lhe podem ser esclarecedoras. Agora, o que é chamado de iniciações são expansões de consciência especiais, porque nós vamos desenvolvendo certas coisas, nós vamos evoluindo, vamos desenvolvendo certos núcleos da nossa consciência, e quando um núcleo da nossa consciência, quando uma área da nossa consciência chega no seu desenvolvimento total, não pode mais desenvolver além daquilo, então o desenvolvimento passa por uma outra área. Para uma área superior, para uma área mais sutil da consciência. E esta passagem é chamada de iniciação. Então, é iniciação porque você estava num determinado grau de desenvolvimento, você estava passando por um determinado processo evolutivo, e aí, de repente, você inicia o processo evolutivo em um outro nível, em um outro ponto. O processo é o mesmo. Desde que você foi criado até quando você for absorvido lá no sistema solar. O processo é o mesmo, mas chama-se de iniciações porque vai por etapas. Núcleo por núcleo vai desenvolvendo e você vai sendo levado, você vai sendo iniciado em um núcleo superior seu. E aí você inicia uma vida, uma conscientização. Em um nível mais elevado do seu ser, da sua consciência. Então, ali você inicia uma outra vida, uma outra forma de vida. Isto são aberturas da consciência. E nós temos consciência de que houve uma abertura. Podemos não ter, por exemplo, sinais físicos, podemos não sentir sintomas fisiológicos. Embora isto também possa acontecer, há, por exemplo, certos movimentos dentro da nossa mente, ou certos movimentos, certas adaptações que a nossa parte interna da cabeça, o cérebro, tem que fazer. Então, muitas partes da cabeça, como a vista, os ouvidos, o paladar, o olfato, isto tudo pode passar por abalos, por processos até de resistência para se adaptarem a esta nova energia dentro da cabeça. Como pode ser também em outras áreas do corpo, pode haver uma certa reação diante destas expansões da consciência que muda a vibração dos corpos, muda a vibração até do corpo físico. Mas muitas pessoas podem passar por estas coisas sem saberem por que que estão passando. E começam a tratar estas coisas como coisas físicas, clinicamente. Mas quando são processos de adaptação, ou processos de resistência destas áreas a uma energia superior, então geralmente não se encontra tratamento clínico para isso. Porque não é através do tratamento clínico que isto vai ser resolvido, mas é através dessas áreas do corpo, principalmente da cabeça, irem se adaptando a esta nova energia que já penetrou na consciência, já está na nossa parte interna e precisa se manifestar no corpo físico também. Mas o principal não são esses efeitos físicos, que podem ser mais ou menos demorados, mas o principal é que nós acompanhemos essa estimulação na consciência que estamos recebendo, que a gente acompanhe isto. Agora, muitas pessoas usam esta palavra iniciação empregada de outra forma. Uma pessoa, por exemplo, ficou sabendo que existe reencarnação, então chamam isto de pessoas iniciadas. Isso é um emprego da palavra de uma outra forma. Mas uma iniciação não é você ficar sabendo uma coisa, você ficar sabendo de algo que você não sabia. Uma iniciação é você ter condições de viver num outro nível de vida, de você estar compreendendo, percebendo a realidade em níveis de consciência nos quais você ainda não estava. Uma pessoa está perguntando por que ora nós temos uma visão interna, ora nós sentimos um aroma, ou temos uma experiência de audição, ou temos uma experiência com outro sentido interno, que é o tato da percepção quase física. Por que que uma hora a gente ouve, outra hora a gente vê, outra hora a gente percebe? Por que que, em vez de eu ver uma coisa internamente, eu não ouço? É que ela está perguntando. Porque, evidentemente, lhe foram mostrados todos esses sentidos, e ela percebeu, ouviu, para ver a diferença entre um sentido e outro interno que a gente tem. Quando internamente nós vemos uma coisa, isto é, ver com os olhos fechados, né, você vê, você tem uma visão interna. Quando vem pela visão, é porque naquele momento em você está acontecendo uma transmutação de energias. Então, durante uma transmutação de energias, durante uma mudança na sua energia, o sentido que se abre, o sentido que está mais disponível é a visão. Então, se está num momento importante de transmutação em você, provavelmente você não vai ouvir nada e nem sentir um aroma. Você vai ver. Porque o movimento da transmutação favorece mais aquele sentido do que os outros. Agora, se você está num momento de elevação espiritual, se você está num momento positivo, então provavelmente você não vai ver e nem ouvir. Você vai sentir um aroma. Porque se você está elevado, positivo, isto favorece o olfato interno. Então, naquele momento que você tem que perceber, você vai perceber, sentindo pelo olfato, o cheiro. Agora, se você está num momento de muita harmonia, se dentro do seu ser tem uma harmonia especial, se tudo está bem organizado, nós estamos experimentando um momento de bem-estar, onde não há conflitos, então, o que você tiver de perceber, provavelmente vai ouvir, vai ser pela audição. A audição é mais favorecida quando você está bem harmonioso, quando não está ajustando nada. Então aí é mais simples para o nosso mecanismo ouvir do que sentir, do que ver. Agora, se você está num momento de mudança, se você está passando de uma forma de perceber as coisas para outra, se você está mudando de ponto de vista, então aí provavelmente o que você for conhecer ou reconhecer vai ser por um processo quase físico, percebendo etericamente alguma coisa com um sinal quase físico na pele. Como, por exemplo, se você está despertando para coisas mentais e saindo de uma vida emocional, então você pode perceber algo na pele mesmo. Então, se a sua pele dá sinal do lado direito, é porque é uma coisa positiva. Se dá sinal do lado esquerdo, é para uma coisa negativa. Diferente de você ver, ou ouvir, ou sentir o aroma. Mas isso depende do que está acontecendo com você. Abre um sentido ou outro, ou favorece um sentido ou outro. É importante que isto seja regulado e que isto seja equilibrado. E aqui tem um mecanismo, que tem um mecanismo porque a natureza é perfeita. E assim como fez o nosso corpo físico externo tão perfeito, fez também o nosso lado interno, os nossos sentidos internos, a contraparte interna dos nossos órgãos, fez isso também com muita perfeição. E aí isto vai desenvolvendo, ou isto vai sendo usado com um certo equilíbrio. Porque quando nos chega uma impressão destas, quando a nossa consciência se amplia, e a nossa consciência pode se ampliar por uma visão interna, pode se ampliar por algo que a gente escute, pode se ampliar por algo que a gente compreende, que não compreendia, pode se ampliar por algo que a gente intua, tem muitas formas. Nossa consciência pode se ampliar também você fazendo experiências aqui no plano físico e observar que experiência você está fazendo, você estudar as consequências. Então, tudo isso é experiência, tudo isso amplia a consciência. Quando isto é bem regulado, qualquer coisa que você receba, que você perceba, que você experimente, isto estando bem regulado, você não estando interferindo nisto com a mente, nem com o emocional, você vivendo isto tranquilamente, os seus limites, a sua percepção, vai se alargando tranquilamente, vai se alargando e você vai ficando mais experiente, você vai conhecendo melhor as coisas. Agora, se você entra em conflito com essas percepções, se você começa a perceber uma coisa e em vez de aceitar aquilo e de ver aquilo simplesmente, aquilo que está acontecendo com você, você simplesmente observa, porque aí a sua percepção cresce, aumenta. Agora, se você entra em conflito com o que você está percebendo, com o que você está sentindo, com o que está acontecendo, se você entra em conflito, todo esse sistema de percepção entra em caos. Todo esse sistema de percepção se desorganiza. E se ele se desorganizar, você fica vendo coisas que não são evolutivas de ver, você fica escutando, ouvindo ou percebendo coisas que podiam chegar a você por outras vias, não por aquelas. Então, todo esse sistema de nós percebermos as coisas, mesmo com os sentidos externos, isto tudo entra em desordem. Se você aí não sabe ser neutro, não sabe ser impessoal com o que quer que esteja acontecendo. Imagine se as pessoas que começam a sentir aromas, por exemplo, começam de repente a sentir cheiro de fumo, se elas entram em reação contra aquilo. E aquilo pode ser a presença de Padre Pio. E se ela tem preconceito contra o fumo, e se ela sente o cheiro do fumo e já acha que tem um demônio ali do lado, adeus a oportunidade de perceber outra coisa. Porque o aroma, ou a percepção pelos sentidos é apenas o início de uma compreensão maior, de uma forma de você compreender melhor as coisas. Então precisa ter muito cuidado com o que se percebe, porque o que você percebe em você mesmo ou nos outros, isto aí é uma escola, em primeiro lugar. Isto não é para ser nem rejeitado e nem você ficar entusiasmado com isto. Isto é uma escola que começa a acontecer através dos sentidos. Veja, nós temos um hábito de ver as coisas de um ponto de vista negativo. Veja esta pergunta. Eu preciso saber por que no início do despertar vem dúvidas. E por que quando uma pessoa inicia o seu despertar, ela entra em confusão mental. Isto não é verdade para todo mundo. Isto não é assim. Porque há quem desperte sem ter dúvida nenhuma. E há quem desperte sem ter nenhuma confusão mental. Então, por que que eu vou querer saber por que que há confusão mental? E por que o despertar traz dúvida? Por que que isto deve ser enfocado assim? Percebe como é o trabalho? Então, existe um despertar no indivíduo e eu tenho que ficar alinhado com esse despertar. Eu tenho que ficar do lado desse despertar, não do lado da confusão mental, da dúvida. Isto não traz dúvida nenhuma e nem confusão. Nenhum despertar traz dúvida e confusão. A dúvida e confusão e tudo que possa acontecer diante de um impulso espiritual não é por causa do impulso espiritual. O impulso espiritual não traz nada disto. É que o impulso espiritual encontrou no indivíduo células viciadas nisso. Então as células daquele indivíduo estão tão viciadas com confusão, as células mentais estão tão viciadas com dúvida, que chega o impulso espiritual na mente dele, surge a dúvida, mas não é por causa do impulso, é por causa das células mentais que estão viciadas. As células mentais não são sadias. Então vem o impulso espiritual, primeira coisa que aparece é a dúvida, ou a confusão mental. Isto são as células do indivíduo, não é o impulso, não é o processo do despertar em si. E se as células do indivíduo estão nessas condições, elas têm que passar por isto. Então você, eventualmente, está recebendo um impulso e está sendo uma série de reações nos seus corpos. Aquilo não vem do impulso, aquilo vem do estado das tuas células. Então as tuas células, recebendo um determinado impulso, elas manifestam aquilo que elas podem manifestar. E você tem que conviver com isto sabiamente. Você tem que estar nesse processo tranquilamente, como um sábio, que todos nós somos sábios em essência. Então você tem que invocar tudo aquilo que você é na sua essência e estar vivendo este processo bem tranquilamente, como um sábio. E tem que aguardar que estas células se habituem com uma nova vibração, que estas células passem por uma mudança, por uma transformação, que elas só podem passar recebendo esses impulsos. Se não receber, se ficarem como estão, não há transformação. Aqui uma outra pessoa está perguntando como transformar o nosso corpo, como melhorá-lo e como fazê-lo sadio. Isto é uma pergunta de todos, porque nós sabemos que na superfície do planeta praticamente não há pessoas sadias, rigorosamente não há. Então, como transformar nosso corpo, como melhorá-lo e como fazê-lo sadio? Isto é uma boa tarefa. Olhe, nenhuma transformação no nosso corpo vai acontecer sem a colaboração do mental. Então, tanto foi o mental que fez o seu corpo ficar doente e que fez o seu corpo se desorganizar, como cabe ao mental fazer o trabalho oposto. Então, não é deixar tudo por conta do corpo, porque a situação do corpo está diretamente ligada ao mental. Embora o corpo tenha, sim, a sua consciência, o corpo tenha as suas reações, o corpo, enfim, tem o seu trabalho, tem o seu processo. Mas no ser humano atual, o que domina o corpo é o mental. Então, tanto o mental pode fazer você se sentir mal nos corpos, como o mental pode fazer o teu corpo melhorar, ficar saudável. Você, para mexer um dedo, precisa que a sua mente comande-se. Ele não se mexe sozinho. Na direção que você precisa, ele não vai. Precisa que a mente mande, que o cérebro precisa dar um comando para você mexer. E assim é com tudo que acontece com o nosso corpo. Quem quer transformar o corpo, então, quem quer que os corpos fiquem saudáveis, que os corpos fiquem sadios, tem que primeiro ver o que está acontecendo na mente. Tem que fazer o trabalho na mente, porque aí isto já vai levando uma outra situação para o corpo. Nós temos que ter presente que a nossa consciência física, nossa consciência material, o nosso corpo físico, é um material todo impregnado da experiência física e material da Terra. Então é fácil nós dizermos, bom, o meu corpo está nestas condições. Seu corpo tem nas células a memória de toda a pré-história, do tempo em que os corpos humanos eram trucidados por animais. Tudo isto está na memória das células do corpo. Então, como que este corpo vai ser um corpo feliz, um corpo contente, um corpo sadio, um corpo tranquilo, se ele tem tudo isto na memória? Se a célula física, se a célula material tem tudo isso na memória? Então veja como nós somos pouco amorosos com os nossos corpos, injustos mesmo com os nossos corpos. Porque olhamos esse corpo que está aí hoje, mas você não sabe o que está na memória destas células, desde o princípio que a matéria foi entrando nesta linha de formar esses corpos materiais. Outro dia estava se vendo que isto é tão impregnado, esta experiência negativa é tão impregnada nas células do corpo, que quando alguém tem um resfriado, a primeira coisa que a mente pensa é: quando será que isto vai ficar bom? Como é que eu vou fazer para tratar disto? Quer dizer, você confirma o resfriado. Quer dizer, você confirma aquilo que está acontecendo ali. E ainda diz que aquilo vai durar. Quando será que eu vou ficar livre? É a mesma coisa. Você vai confirmar tudo aquilo que está na célula daquele corpo. Então, antes de fazer exercício, fazer regime, fazer higiene, tomar sol, que é muito bom, precisa ver como é que a mente está nisso. Porque você pode estar fazendo todo um trabalho e a mente destruindo tudo. Porque a mente não está numa posição correta, num enfoque correto com relação ao corpo. Agora, poderão estar perguntando, mas se as células estão nestas condições, e se as mentes estão com esta educação, foram educadas assim e são formadas assim, qual é a chance desses corpos? Como é que vão ficar sadios? Como é que vão ficar equilibrados? Ser harmonizados? Ou nós tomamos uma atitude nesta situação, que é a situação de todos, é a situação de todos. Uma pessoa que é criança ou adolescente, ela diz coisas, ela tem reações que a avó dela tinha, não é dela, vem pela hereditariedade, é o jeito da avó fazer aquilo, ela faz. Então, como que vai resolver esta situação neste código genético? Como que você vai tornar isto um processo sadio, um processo positivo, construtivo, de resgate de todo esse material? De todo esse material humano, de todo esse material celular, tanto emocional, quanto mental, quanto físico. Nós teríamos que ter presente que, embora a parte física, a parte material esteja nestas condições e, portanto, bem alimentada para continuar doente, porque a mente está vendo aquilo assim. Então, como que se vai sair disto? Esta parte física, esta parte material, embora esteja assim, ela não está só sob estas leis. Porque se a nossa parte física, se a nossa matéria física estivesse só sob as leis materiais físicas, isto não ia ter solução. Podia-se dissolver esta humanidade, mandar de volta para o reservatório geral dos átomos, porque não haveria jeito de arrumar isto. Não haveria jeito de colocar nenhum corpo sadio aqui. Nenhuma célula se recuperar. Então nós temos que ter na mente e na consciência que esse nosso material físico não está só sob as leis físicas. Não está só sob essas leis. Então, por mais que tenha dos meus bisavós nas minhas células, por mais que tenha da pré-história na minha célula, por mais que tenha minha mente bombardeando a minha célula com as suas ideias e com seus preconceitos e com seus vícios, por mais que isto tudo esteja acontecendo, este material, essas células, esse corpo não está só sob estas leis. Então aí a mente teria que interromper este processo destrutivo, a mente teria que interromper este tipo de relacionamento com o corpo, e esta mente teria que se reportar, que apelar para que níveis superiores da nossa consciência, além desses níveis materiais, possam fluir sobre estes níveis materiais. Porque com tudo isto que se disse, mesmo que nas minhas células tenha coisa na memória do tempo dos dinossauros, e mesmo que nas minhas células tenha toda esta carga que a minha mente coloca sobre as minhas células, mesmo que isso esteja assim, a minha mente pode estar em sintonia com algo que está acima de tudo isto. Porque as leis que regem os nossos níveis de consciência, além do mental, estas leis são mais amplas do que as leis que regem a matéria, o mental para baixo. E essas leis supramentais, esses movimentos, essas possibilidades supramentais, são tão mais amplas do que as possibilidades materiais, corporais, mentais ou emocionais, são tão mais amplas que elas podem, incidindo aí, de uma forma correta, guiadas pelo espírito, pode até mudar o karma destas células materiais. Mudar o karma pode não só neutralizar o nosso pensamento, neutralizar a nossa situação psicológica, pode neutralizar a memória pré-histórica da célula, pode neutralizar tudo isto, porque tem poder para isto. São leis que incluem estas leis inferiores, que lidam com este material. Então, digamos que um corpo, por toda a vida que as suas células tiveram e por toda a memória que está naquelas células, que este corpo hoje esteja, por exemplo, com uma doença incurável. Então, não há nenhuma lei da matéria física que possa mudar esse quadro. Não há, porque as células chegaram num ponto que, dentro da lei, aquela é a situação. Aquilo é a realidade das células. Mesmo neste caso, se leis além do mental, puderem ser projetadas aqui e puderem agir aqui, até uma célula cancerosa, até um câncer maligno pode ser neutralizado. Isto diz tudo. Então, como ajudar o nosso corpo? Como melhorar a nossa situação? Como transformá-lo em coisa sadia? É com o mental, em primeiro lugar. Porque não adianta você começar a tratar de um corpo que está em franco declínio. Não adianta você fazer o trabalho diretamente naquelas células, diretamente naquele nível. Você vai fazer algum trabalho naquele nível, se for o caso, depois de fazer este. Depois de ter pego a sua mente e colocado a sua mente numa outra direção. Mudar o hábito da tua mente. Porque a sua mente está habituada a pensar no seu corpo como se o seu corpo fosse ruim. Como se o seu corpo fosse doente, como se o seu corpo fosse limitado, enviando para o corpo desamor, repreensão. Não tem nenhuma saída por aí. Agora, se a mente muda de direção, se a mente muda de enfoque, se a mente muda o comportamento, tudo que pode acontecer em seguida é imprevisível. Mas imprevisível. Então não há uma receita para isto. Como você vai tornar seu corpo sadio? Como você vai melhorar seu corpo? Não há uma receita para isso. Você tem que mudar a sua mente com relação ao seu corpo, primeiro. E depois mudar também a direção da sua mente, porque se você está deixando o seu corpo doente com a sua mente, é sinal que a sua mente está voltada bem para baixo. Sim, a sua mente está voltada para baixo, porque o seu corpo está numa posição abaixo da mente, nos níveis de consciência. Então você está bem voltado para baixo. Então você tem que dar aí uma volta completa com a mente. Para começar. E aí o que vai acontecer em seguida é imprevisível. Se nós conseguíssemos dar esta virada, ia haver mudanças nos corpos muito rápidas. É que a gente dá esta virada só em parte, mas tem um lado da mente que não dá. Tem um lado da mente que já ficou viciado até o corpo naquela conta. Então melhora um pouco a situação. A situação fica mais positiva. Mas a virada mesmo não veio. Então aqui precisava entrar na sintonia do impossível. Tinham instrutores que disseram: nós não pedimos que vocês façam o possível. O possível é você ter um pensamento positivo sobre o seu corpo. Isso é possível para qualquer um. Basta querer, ele pode ter esse pensamento. O impossível, atualmente, depois de tantos milhões de anos de negatividade, o impossível é você fazer a virada total. Isto é impossível. Todo mundo sabe. Mas aí, se você quer que o seu corpo responda o melhor possível, você esteja disposto a fazer o impossível, não o possível. Isso de pensar positivo, de não pensar em doença, de não reclamar do corpo, isso é possível para qualquer pessoa minimamente inteligente. Isso é possível para qualquer um. Agora, aqui precisa estar mesmo atrás do impossível. Aqui precisa estar atrás da reviravolta total da mente com relação a isto. Isto é, a mente se colocar nos níveis superiores. A mente ficar lá e só sair de lá para descansar um pouquinho e depois volta para lá. Isto é fazer o impossível. Aí você chega no máximo que pode chegar com esses corpos. E não precisa ter trabalho nenhum com eles. O trabalho é com a mente. É com esta posição da mente. É com esta mudança na mente. É aí o trabalho. Agora, esse trabalho é para ser feito, é para ser assumido, aconteça o que acontecer com o corpo. Se o corpo responde mais ou menos, ou não responde, isto é problema das células que o compõem. É o problema do estado daquelas células. O seu trabalho é na consciência. Você tem que fazer um karma com as células físicas diferente do teu karma atual. Então, se as tuas células deixam de responder por algum motivo, você continua fazendo o trabalho, porque você tem um karma a mudar com o seu material físico. Você tem um karma a mudar com o plano físico em geral. Então, mesmo que eu tenha até uma percepção interna que não vai resolver o problema físico do meu corpo, eu tenho que fazer esse trabalho da mesma forma, porque eu estou agindo sobre a matéria física toda. Eu estou agindo sobre a matéria física em si, não é só sobre o meu corpo. E sobre o meu corpo eu não sei o que vai acontecer. Porque eu posso entrar em contato com leis, posso entrar em contato com circunstâncias que estejam acima e além da minha realidade física e corporal. Agora, que nós estamos viciados, habituados a fazer assim, isto é inegável, mas isto realmente teria que mudar. Como não são muitos que estão dispostos a isto, o remédio vai ser uma catástrofe geral no plano físico. O que vem aí é exatamente para mudar esta situação. Porque sem uma resposta geral, sem uma reação geral da própria matéria física, portanto é no plano físico que isto tem que acontecer, vai haver uma resposta do lado mais positivo da matéria física. Um terremoto, um maremoto, o que tiver de acontecer para romper com isto, isto virá de dentro da própria matéria física, porque é o único recurso que ela tem para acabar com isto, para romper esta inércia, para romper este estado. Então, a nossa posição diante do que está para acontecer, ou diante do que já está acontecendo em muitos lugares, a nossa posição diante disto e a nossa experiência diante disto vai também depender da nossa relação com a matéria física. Porque nesses fatos que estão acontecendo e que vão acontecer mundialmente, nesses fatos está a resposta, a reação da matéria física. Nisso está o remédio que a matéria física está encontrando para mudar a situação do planeta físico. Você tem que estar numa outra atitude diante do físico, diante deste plano aonde estas coisas vão acontecer. Você tem que estar numa outra atitude, numa outra situação. Agora as coisas estão aí. E você tem que agora já estar coligado com os níveis superiores, com as coisas superiores, com as leis superiores, porque é a única coisa que vai valer agora. E esta atitude diante da matéria física, disto vai depender você colocar os seus corpos em holocausto ou você salvar os seus corpos. Porque o holocausto de um corpo não é só a terra abrir, ele cair ali dentro e a terra fechar. Aquilo não é só o holocausto. O holocausto é o que está acontecendo com ele também. Está acontecendo um holocausto nele. Então você precisa mudar para poder sentir esta presença do resgate. O que é isto agindo? Isto resgatando. Mas você tem que entrar em sintonia. Você tem que estar na sintonia correta.